Audiobook Grátis apresenta Paris, Abril. Querido Ramalho, no sábado à tarde, na Rue Cambon, avisto dentro de um fiacre o nosso Eduardo, que se arremessa pela portinhola para me gritar: Ramalho, esta noite. De passagem para a Holanda. Às 10. No Café da Paz. Fico docemente alvoroçado e às 9:30, apesar da minha justa repugnância pela esquina do Café da Paz, centro catita do snobismo internacional, lá me instalo, com um boque, esperando a cada instante que surja, por entre a turba baça e mole do boulevard, o esplendor da ramalhau figura. Às 10 salta de um fiacre com ansiedade o vivaz Carmonde, que abandonara à pressa uma sobremesa alegre por voir-se grande ortigan. Começa uma espera 2, com boca 2. Nada de Ramalho, nem do seu viço. Às 11 aparece Eduardo, esbaforido. E Ramalho? Inédito ainda. Espera 3, impaciência 3, boca 3. E assim até que o bronze nos soou o fim do dia. Em compensação um caso, e profundo. Carmonde, Eduardo e eu sorvíamos as derradeiras fezes do boque, já desiludidos de Ramalho e das suas pompas, quando roça pela nossa mesa um sujeito escurinho, chupadinho, esticadinho, que traz na mão com respeito, quase com religião, um soberbo ramo de cravos amarelos. É um homem da além dos mares, da República Argentina ou Peruana, e amigo de Eduardo, que o retém e apresenta ao senhor Mendibal. Mendibal aceita um boque, e eu começo a contemplar mudamente aquela facezinha toda em perfil, como recortada numa lâmina de machado, de uma cor acobreada de chapéu coco inglês, onde a barbita rala, hesitante, denunciando uma virilidade frouxa, parece cotão, um cotão negro, pouco mais negro que a tez. A testa escanteada recua, foge toda para trás, assustada. O caroço da garganta esganiçada, ao contrário, avança como o esporão de uma galera por entre as pontas quebradas do colarinho muito alto e mais brilhante que esmalte. Na gravata, grossa pérola. Eu contemplo, e Mendibal fala. Fala arrastadamente, quase dolentemente, com finais que desfalecem, se esvaem em gemido. A voz é toda de desconsolo, mas, no que diz, revela mais forte, segura e insolente satisfação de viver. O animal tem tudo, imensas propriedades além do mar, a consideração dos seus fornecedores, uma casa no Parque Monceal, e uma esposa adorável. Como deslizou ele a mencionar essa dama que lhe embeleza o lar? Não sei. Houve um momento em que me ergui, chamado por um velho inglês meu amigo, que passava, recolhendo da opera, e que me queria simplesmente segredar, com uma convicção forte, que a noite estava esplendida. Quando voltei à mesa e ao boque, o argentino encetara em monólogo a glorificação da sua senhora. Carmonde devorava o homenzinho com olhos que riam e que saboreavam, deliciosamente divertido. Eduardo, esse, escutava com a compostura pesada de um português antigo. E Mendibal, tendo posto ao lado sobre uma cadeira, com cuidados devotos, o ramo de cravos, desfiava as virtudes e os encantos de madame. Sentia-se ali uma dessas admirações efervescentes, borbulhantes, que se não podem retrair, que transbordam. Por toda parte, mesmo por sobre as mesas dos cafés, onde quer que passasse, aquele homem iria deixando escorrer a sua adoração pela mulher, como um guarda-chuva encharcado vai fatalmente pingando água. Compreendi, desde que ele, com um prazer que lhe repuxava mais para fora o caroço da garganta, revelou que Madame Mendibal era francesa. Tínhamos ali, portanto, um fanatismo de preto pela graça loira duma. Parisiensezinha, picante em sedução e finura. Desde que compreendi, simpatizei. E o argentino farejou em mim esta benevolência crítica, porque foi para mim que se voltou, lançando o derradeiro traço. O mais decisivo, sobre as excelências de madame, sim, positivamente. Não havia outra em Paris. Por exemplo, o carinho com que ela cuidava da mama dele, senhora de grande idade, cheia de achaques. Pois, era uma paciência, uma delicadeza, uma sujeição. De cair de joelhos. Então nos últimos dias a mama andara tão rabugenta. Madame Mendibal. Até emagrecera. De sorte que ele próprio, nesse domingo, lhe pedira que se fosse distrair, passar o dia a Versalhes, onde a mãe dela Madame Geoffroy habitava por economia. E agora viera de a esperar na Gare Saint-Lazare. Pois, senhores, todo dia em Versalhes, a santa criatura estivera com cuidado na sogra, cheia de saudades da casa, numa anciã de recolher. Nem lhe soubera bem a visita à mama. A maior parte da tarde, e uma tarde tão linda, gastara a reunir aquele esplendido ramo de cravos amarelos para lhe trazer, a ele, é verdade. Veja o senhor. Este ramo de cravos. Até consola. Olhe que para estas lembrancinhas, para estes carinhos, não há senão uma francesa. Graças a Deus, posso dizer que acertei. E se tivesse filhos? Um só que fosse, um rapaz, não me trocava pelo príncipe de Gales. Eu não sei se o senhor é casado. Perdoe a confiança. Mas se não é, sempre lhe direi, como digo a todo mundo, case com uma francesa, case com uma francesa. Não podia haver nada mais sinceramente grotesco e tocante. Como vê, não. Vinha, fugidiu Ramalho, dispersamos. Mendibal trepou para um fiacre com o seu amoroso molho de cravos. Eu arrastei os passos, no calor da noite, até ao clube. No clube encontro Chambray, que vê conhece, o formoso Chambray. Encontro Chambray no fundo de uma poltrona, derreado é radiante. Pergunto a Chambray como lhe vai a vida, que opinião tem nesse dia da vida. Chambray declara a vida uma delícia. É? Imediatamente, sem se conter, faz a confidência que lhe bailava impacientemente no sorriso e no olho umedecido. Fora Versalhes, com tenção de visitar os Fouquiers. No mesmo compartimento com ele ia uma mulher, une grande e belle femme. Corpo soberbo de Diana num vestido colante do Redfern. Cabelos apartados ao meio, grossos e apaixonados, ondeando sobre a testa curta. Olhos graves. Dois solitários nas orelhas. Ser substancial, sólido, sem chumaços e sem blagues, bem alimentado, envolto em consideração, superiormente instalado na vida. E, no meio desta respeitabilidade física e social, um jeito guloso de molhar os beiços a cada instante, vivamente, com a ponta da língua. Chambray pensa consigo, burguesa, 30 anos, 60 mil francos de renda, temperamento forte, desapontamentos da alcova. E apenas o comboio larga, toma o seu grande ar Chambray, e dardeja a dama um desses olhares que eram outrora simbolizados pelas flechas de Cupido. Madame impassível. Mas, momentos depois, vem dentre as pálpebras um pouco pesadas, direito a Chambray, que vigiava de lado, por trás do figaro aberto, um desses raios de luz indagadora que, como os da lanterna de Diogenes, procuram um homem que seja um homem. Ao chegar à Courbevoie, a pretexto de baixar o vidro por causa da poeira, Chambray arrisca uma palavra, atrevidamente tímida, sobre o calor de Paris. Ela concede outra, ainda hesitante e vaga, sobre a frescura do campo. Está travada a ecloga. Em Suresnes, Chambray já se senta na banqueta ao lado dela, fumando. Em Sèvres, mão de madame arrebatada por Chambray, mão de Chambray repelida por madame, e ambas insensivelmente se entrelaçam. Em Viroflay, proposta brusca de Chambray para darem um passeio por um sítio de Viroflay que só ele conhece, recanto bucólico, de incomparável doçura, inacessível ao burguês. Depois, às 2 horas tomariam o outro trem para Versalhes. E nem a deixa hesitar, arrebata moralmente, ou antes fisiologicamente, pela simples força da voz quente, dos olhos alegres, de toda sua pessoa franca e máscula. Eios no campo, com o aroma da seiva em redor, e a primavera e Satanás conspirando e soprando sobre madame e seus bafos quentes. Chambray conhece a orla do bosque, junto d'água, uma tavernola que tem as janelas encaixilhadas em madresilva. Por que não irão lá almoçar uma caldeirada, regada com vinho branco de Suresnes? Madame na verdade sente uma fomezinha alegre de ave solta no prado, e Satanás, dando ao rabo, corre adiante, a propiciar as coisas na tavernola. Acham lá, com efeito, uma instalação magistral, quarto fresco e silencioso, mesa posta, cortina de caça ao fundo escondendo e traindo a alcova. Em todo o caso que o almoço suba depressa, porque eles têm de partir pelo trem das 2 horas, tal é o brado sincero de Chambrai. Quando chega a caldeirada, Chambrai tem uma inspiração genial, despe o casaco, abanca em mangas de camisa. É um rasgo de boemia e de liberdade, que a encanta, a excita, faz surgir a garota que há quase sempre no fundo da matrona. Atira também o chapéu, um chapéu de 200 francos, para o fundo do quarto, alarga os braços, e tem este grito d'alma, aui, que cê bom, disse Desembêter. E depois, como dizem os espanhóis, la mar. O sol, ao despedir-se da terra por esse dia, deixou-os ainda em Virofly, ainda na tavernola, ainda no quarto, e outra vez à mesa, diante de um beefsteak reconfortante, como os acontecimentos pediam com urgência e lógica. Versalhes, esquecido. Tratava-se de voltar à estação para tomar o trem de Paris. Ela aperta devagar as fitas do chapéu, apanha uma das flores da janela que mete no corpete, fixa um olhar lento em redor pelo quarto e pela alcova, para todo decorar e reter, e partem. Na estação, ao saltar para um compartimento diferente, por causa da chegada a Paris, Chambrai, num aperto de mão, já apressado e frouxo, suplica-lhe que ao menos lhe diga como se chama. Ela murmura, Lucy. E é tudo o que sei dela, conclui Chambrai acendendo o charuto. E sei também que é casada porque Nagare Saint-Lazare, à espera dela, e acompanhado por um trintanário seril, de casa burguesa, estava o marido. É um rastacoeiro cor de chocolate, com uma barbita rala, enorme pérola na gravata. Coitado, ficou encantado quando ela lhe deu um grande ramo de cravos amarelos que eu lhe mandara arranjar em Virofly. Mulher deliciosa. Não há senão as francesas. Que desvê a estas coisas consideráveis, meu bom Ramalho? Eu digo que, em resumo, este nosso mundo é perfeito e não há nos espaços outro mais bem organizado. Porque não te vê como, ao fim deste domingo de maio, todas estas três excelentes criaturas, com uma simples jornada a Versalhes, obtiveram um ganho positivo na vida. Chambrai passou por um imenso prazer e uma imensa vaidade, os dois únicos resultados que ele conta na existência como proventos sólidos, e valendo o trabalho de existir. Madame experimentou uma sensação nova ou diferente, que a desenervou, a desafogou, lhe permitiu reentrar mais acalmada na monotonia do seu lar, e ser útil aos seus com rediviva aplicação. E o argentino adquiriu outra inesperada e triunfal certeza de quanto era amado e feliz na sua escolha. Três ditosos, ao fim desse dia de primavera e de campo. E se daqui resultar um filho, o filho que o argentino apetece, que herde as qualidades fortes e brilhantemente gaulesas de Chambrai, acresce, ao contentamento individual dos três, um lucro efetivo para a sociedade. Este mundo, portanto, está superiormente organizado. Amigo fiel, que fielmente o espera à volta da Holanda, Fradique.